Sábado, 11 de julho de 2026. A Inglaterra está classificada para as semifinais da Copa do Mundo. A equipe empatou por 1-1 com a Noruega no tempo normal e fez o gol da vitória no começo da prorrogação. Os ingleses aguardam agora o vencedor do jogo entre a Argentina e a Suíça, que entram em campo daqui a pouco às 10 da noite. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou como inaceitável a determinação do ministro do STF, Flávio Dino, de bloquear quase 120 milhões de reais em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em razão da suspeita de desvio de emendas parlamentares. De acordo com a investigação, deputados federais eram apontados como solicitantes para dar ares de legalidade ao processo. As indicações eram de Valdemar Costa Neto. As manifestações ocorrem após uma representação da Polícia Federal, que é desdobramento da Operação Transparência. A ação foi realizada em dezembro e teve a funcionária da Câmara, Mariângela Fialec, como alvo. A análise de celulares apreendidos identificou mensagens em que servidores discutiram cotas de valores e áreas prioritárias com forte incidência de indicações voltadas a municípios paulistas. Conforme a Polícia Federal, funcionários da Câmara teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas em benefício do presidente do PL. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para ler uma carta de apoio assinada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato ocorre em meio aos atritos com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-chefe do Executivo brasileiro afirma que é hora de deixar de lado as diferenças e que é hora de cada um se empenhar pela pré-candidatura de Flávio. No horário de Brasília, 9 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total deste sábado. Vamos ouvir agora o Que História, o podcast criado pela BBC News Brasil, o serviço em português da BBC, com histórias reais incríveis a cada episódio, a partir de depoimentos dos protagonistas. Nesse episódio, vamos ouvir a história de Grace Spence Green, que andava no térreo de um shopping center em Londres, quando foi atingida por um homem que pulou da sacada do terceiro andar, mudando a vida dela para sempre. Vamos ouvir.
Uma jovem mulher estava passeando em um shopping center quando alguém caiu em cima dela. É isso mesmo, você ouviu direito. Um homem caiu em cima dessa moça e a deixou gravemente ferida, causando uma grande mudança em sua trajetória de vida. É uma história que mostra como o acaso pode pesar na vida de uma pessoa.
Que história!
No ano de 2018, Grace Spence Green, de 22 anos, estava no quarto ano de um curso de medicina na Inglaterra e realizando o sonho da infância.
Eu tinha um livro de medicina quando eu tinha, tipo, 7 anos. Era um daqueles que você consultava para ter um diagnóstico. E eu fiquei obcecada com aquilo, em ver como determinados sintomas levam a determinados diagnósticos.
Sua infância também foi marcada por atividades físicas bastante presentes em sua vida.
Eu tive uma infância maravilhosa, com muitas aventuras. A minha família costumava ir para a Turquia, Austrália. Depois eu comecei a escalar quando eu tinha cerca de 8 anos e adorei. Isso meio que se tornou uma grande parte da minha identidade. Eu participava de competições de escalada e cheguei a ser campeã juvenil sub-18 em 2012. Era algo em que eu era muito boa, eu adorava. E eu também adorava ensinar crianças a escalar. E isso eu comecei a fazer quando eu tinha tipo 17 anos.
Seus pais eram acadêmicos que trabalhavam em universidades e que sempre apoiaram seus planos para o futuro. Ela conseguiu entrar na faculdade de medicina, mas o começo foi bem mais difícil do que ela esperava.
I really struggled in first year to sort of get my head around.
No primeiro ano, eu tive muita dificuldade em lidar com a quantidade enorme de informações que eu recebia. E eu acabei fracassando em todas as provas do primeiro ano. Foi terrível, mas acabou servindo como uma espécie de alerta. Eu passei o verão inteiro estudando, em vez de aproveitar as férias, para refazer todas as provas. E essa experiência me fez ter certeza de que isso era o que eu mais queria fazer no mundo, medicina, mais do que qualquer outra coisa. E depois desse primeiro ano, eu não tive muitos obstáculos pela frente.
As coisas iam bem para Grace. Ela seguiu com os estudos, começou a namorar e no quarto ano da faculdade fez um estágio de 2 meses em uma maternidade de Maidstone, cidade na região de Kent, no sul da Inglaterra. Quando concluiu o estágio, pegou carona para Londres com uma amiga.
We were driving back to London because I was supposed to coach some kids climbing that evening.
Nós estávamos voltando para Londres porque à noite eu ia dar aula de escalada para um grupo de crianças. E minha amiga queria fazer compras, então nós paramos num shopping. Ela ia fazer compras e eu ia pegar o metrô ali.
And then I'll get the tube from there.
O shopping Westfield, no bairro de Stratford, é um dos maiores do Reino Unido. Foi inaugurado alguns meses antes da Olimpíada de 2012 em Londres e fica ao lado do Parque Olímpico, no leste da cidade.
É
enorme, é meio brilhante, com muito branco. Essa é a minha principal lembrança do lugar. Nós estacionamos e descemos as escadas rolantes. Olhamos um mapa do shopping por alguns segundos e seguimos andando pelo átrio principal do térreo. Aí eu me despedi da minha amiga, que subiu pela escada rolante. E eu continuei andando com minha bagagem por alguns segundos. E depois disso, eu só me lembro de repente, acordar.
E then I suddenly woke up. And it was the most surreal, bizarre experience. You know, I can't...
Foi a experiência mais surreal e bizarra. É difícil descrever a sensação de acordar quando você pensava que já estava acordada. Especialmente num lugar que nem um shopping center enorme, moderno, como o Westfield. Eu olhava para cima e tudo que eu conseguia ver era esse tipo de luz branca e brilhante. Era como se eu estivesse num sonho ou no céu, ou algo assim.
Grace estava andando no térreo do shopping quando um homem caiu em cima dela. Ele tinha pulado de uma sacada no terceiro andar, de uma altura de 30 metros. E Grace era a pessoa que estava andando no exato local em que o homem caiu.
Eu apaguei por cerca de 8 minutos. E quando eu acordei, meu primeiro pensamento foi que eu estava olhando para esse teto branco brilhante. E meu segundo pensamento foi, meu Deus, eu não consigo sentir minhas pernas.
And I remember screaming too. I think there were some police officers and some other people.
Eu me lembro de gritar para alguns policiais e outras pessoas ali perto. Eu não consigo sentir minhas pernas, não consigo sentir minhas pernas. Eu estava desesperadamente tentando dizer a eles que algo estava muito errado.
Something was really wrong.
E nesse momento, eu ainda não sabia o que tinha acontecido. Eu só pensava nessa falta de sensação nas pernas. Foi como se elas tivessem deixado de existir. Sabe quando você desconecta um cabo? Parecia que eu tinha acabado de ser desconectada de metade do meu corpo. E eu me lembro de estar deitada lá e dessas pessoas falando comigo. E eles dizendo que eu fui atingida ou algo assim. E eu me lembro de ter a sensação de que alguém estava perto de mim, deitado no chão. havia outro grupo de pessoas conversando com a outra pessoa no chão. E eu me lembro muito claramente de uma mulher dizendo à pessoa no chão: "Você caiu de uma grande altura." Então eu acho que logo no início eu juntei as peças. Alguém caiu em cima de mim.
I could really piece together someone has fallen on me.
Grace Spence Green foi levada às pressas ao hospital. Sua medula espinhal tinha sido gravemente danificada. Apesar de uma cirurgia de 8 horas na manhã seguinte para consertar suas vértebras, ela ficou paralisada logo abaixo do nível do peito. E se a fratura no pescoço tivesse sido mais grave, ela teria ficado paralisada do pescoço para baixo. Algumas semanas depois, ela foi transferida para um hospital especializado em lesões na coluna vertebral. Foi ali que ela foi informada de que dificilmente voltaria a andar.
That was a really, really intense time.
Essa foi uma época muito, muito intensa. Foi quando bateu a nova realidade. Tipo, essa sou eu agora. Fui ferida e a lesão é permanente. Isso foi muito, muito difícil. Outra coisa que eu achei difícil foi que a maioria dos pacientes nesse hospital tinha sofrido lesões na coluna em quedas de andaimes ou acidentes de carro ou de moto, ou simplesmente quedas. E eu tinha essa história fora do comum, que todo mundo queria ouvir e sobre a qual cada um tinha sua própria opinião. E isso foi muito complicado, porque eu estou tentando descobrir o que eu sinto sobre tudo isso e todo mundo está me dizendo como eu deveria me sentir.
Most of the time it was, oh God, I can't believe.
Na maioria das vezes, as pessoas diziam: "Meu Deus, não acredito que ele fez isso com você." Ou, por exemplo, "Eu teria matado ele se fizesse isso comigo." E eu não sentia raiva nenhuma. As pessoas acham isso muito difícil de entender. Eu pensei muito nisso. Se eu tivesse alguma raiva dirigida a esse homem, eu ficaria me sentindo péssima e amarga. Eu não tenho raiva desse homem porque eu sinto como se nossas vidas tivessem colidido, figurativa e literalmente, e depois se separado. Eu posso passar meses sem sequer pensar nele. É como se nós fôssemos duas partículas. Eu estava seguindo um caminho, nós colidimos e, de repente, eu segui por uma jornada completamente diferente.
Um ano após o incidente no shopping, o homem chamado Amsumana Silatrawali foi condenado em um tribunal em Londres a 4 anos de prisão por lesão corporal grave. Ele tinha 25 anos no dia do crime. A corte ouviu que ele passara 4 horas e meia escolhendo um lugar para pular do 3º andar do shopping. Um relatório médico apresentado na corte disse que o réu tinha consumido maconha e que isso pode ter contribuído para sintomas psicóticos que teriam tido efeito sobre seu estado mental. O juiz do caso, entretanto, disse que o réu não poderia ter dúvidas de que bem provavelmente cairia em cima de uma pessoa no térreo e que, por isso, houve um grau de premeditação no crime. O que não ficou claro é por que Trawali pulou. Ele quebrou a perna, mas poderia facilmente ter morrido na queda. Infelizmente, a única pessoa que sabe a resposta, o homem que pulou, não respondeu a essa pergunta. Voltando à história de Grace, as 10 semanas no hospital ortopédico foram de grande carga emocional e física. Ela teve que lidar com sua nova realidade e reaprender coisas básicas, como ir ao banheiro, como se transferir da cadeira de rodas e se movimentar de um jeito completamente diferente. E sua principal motivação foi saber que não teria de largar seu grande sonho.
The first thing I asked was, can I still be a doctor?
Uma das primeiras coisas que eu queria saber era se ainda poderia ser médica. E minha universidade foi excelente. Eles vieram me ver e disseram, é claro, faremos tudo o que pudermos para apoiá-la. E essa garantia me ajudou. Na verdade, eu não sei o que eu teria feito sem saber se eu voltaria para a faculdade de medicina no ano seguinte.
Grace continuou os estudos e passou a ser médica residente em um hospital em Londres, a única médica cadeirante do hospital.
Por um período, no começo, eu me sentia como se o meu crachá, meu estetoscópio e meu jaleco fossem como uma armadura, porque eu entrava e era levada a sério, e as pessoas queriam minha ajuda de fato, o que na maior parte dos aspectos da minha vida não era o caso, porque as pessoas estão constantemente perguntando se eu preciso de ajuda. Eu estou feliz onde eu estou. Minha cadeira de rodas me faz me sentir forte, eu posso me locomover rapidamente dentro dos hospitais e nenhum paciente questionou a minha competência por ser cadeirante. O irônico é que eu conheço pessoas que andam, mas têm sérios problemas nas costas e dores e têm uma espécie de deficiência invisível. Eu acho que o que eu tento comunicar às pessoas é que poder andar não é a coisa mais importante do mundo, não é a chave para a felicidade. Esse é o caminho em que eu estou e essa é a minha realidade. Eu acho que se eu não estivesse ali naquele exato lugar, naquele shopping e naquele momento, o homem poderia ter morrido se estatelado no chão. Então, de certa forma, é como se eu estivesse lá para pegar sua queda. Eu acho que isso me conforta. Eu gosto de pensar assim.
Grace Spence Green escreveu um livro com lançamento marcado para junho de 2025 no Reino Unido. Chama-se To Exist As I Am, A Doctor's Notes on Recovery and Radical Acceptance. Em tradução literal, Para Existir do Jeito que Sou, As Anotações de uma Médica sobre Recuperação e Aceitação Radical, onde ela narra a jornada dela de estudante idealista de medicina a paciente com lesão na coluna e depois a ativista de direitos de pessoas com deficiência. Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast
Que História?
Da BBC News Brasil.
Esse é o Que História, o podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias diversas, de diferentes épocas e lugares, tendo em comum apenas o fato de serem surpreendentes e extraordinárias. A série completa está disponível no site www.bbcbrasil.com/podcasts.
CBN Noite Total.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer uma importante mudança que está ocorrendo no campo. Pecuaristas já entendem que sustentabilidade não é discurso, é uma forma de produzir mais, ganhar eficiência e abrir novas oportunidades de mercado.
A gente observa, né, na nossa cadeia que o produtor ele está querendo se tecnificar mais e trazer mais sustentabilidade, porque ele entendeu que isso significa produtividade para ele. Ele produzir uma carne com uma pegada de carbono reduzida vai garantir ele acesso a mercados, talvez, que ele não entraria. Ele vai jogar um jogo que ele não estava jogando antes. Os produtores de gado estão buscando integrar mais a sua produção com outras culturas. Então, hoje, o pecuarista, ele não é só o pecuarista. Ele pode ser um agricultor. E hoje, às vezes, o agricultor, ele também é um pecuarista.
Eu converso com Marta Genick, diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods, uma companhia brasileira, uma das maiores empresas de proteína animal da América do Sul. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8h10 da manhã, com a reprise 10h30 da noite.
Mirval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Uma análise dos principais fatos do dia a dia, os bastidores da política e da economia, informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva Voz, a jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário. CBN Noite Total.
Vamos ouvir agora a entrevista da Nadédia Calado com o historiador Alex Fernandes Borer sobre o livro A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa.
A gente vai falar sobre vários assuntos a partir de um livro chamado A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, que sai pela editora Valentina. Nosso convidado é o historiador e autor do livro, Alex Fernandes Borer. Seja muito bem-vindo aqui à CBN. Falei seu nome certo? Boa noite.
Boa noite. Falou sim.
Perfeito.
Alex Fernandes Borer.
Certinho, então. Alex, seu livro sintetiza uma história de milênios, né? E o título define muito bem, né? Para quem tem pressa, mas quer entender a riqueza dessa história, tem interesse pelo tema. O que que faz um historiador da arte, da cultura, se debruçar sobre a vida dos santos? Por que agora? Por que o projeto? De onde você partiu para escrever esse livro?
Eu já pesquiso esse tema há mais de 20 anos, na verdade. Eu sou professor de iconografia cristã, então eu já tangenci temas parecidos há muitos anos, né? Então, eu sou de Ouro Preto, uma cidade histórica famosa, né, do Brasil, e um dos objetivos das minhas aulas com os alunos é que eles entendam a história dos santos, qual santo que está representado, né? Então, tem uma série de esculturas, pinturas, eles têm que saber identificar aqueles santos. Cada imagem de santo vai ter um atributo específico, né? Santo que porta um livro, que porta uma cruz, que porta uma palma, o que significa isso? E aí, a partir daí, eu tive a ideia de fazer uma espécie de história do mundo ocidental, né? Nos últimos 2000 anos, desde da morte de Cristo até os dias atuais, sobre a perspectiva da história dos santos. São personagens fascinantes, né, que transitam aí entre o religioso e não religioso, entre a história e a história com H maiúsculo e a história com H minúsculo, né? Então, são personagens, a meu ver, fascinantes. E não dá para a gente entender o mundo atual sem entender esses personagens.
Aproveitando que você citou Ouro Preto, a gente visita Ouro Preto e outros lugares do Brasil que têm igrejas históricas, e sem um guia dificilmente a gente entende tudo que está ali contido naquelas obras de arte, né, em todas aquelas obras, na arquitetura. E o seu livro tem um índice de iconografias, né? Como é que isso pode ajudar uma pessoa a ler essas obras de arte, essas igrejas, esses símbolos que ela encontra fazendo turismo, que muitas vezes passam despercebidos, né? A gente bate o olho, acha bonito, mas não sabe o que aquilo quer dizer.
Sim, nós selecionamos cerca de 400 santos, ou 400 santos selecionados, que são, a meu ver, os mais importantes para o mundo ocidental. Tem santos também no mundo oriental, tal, mas foquei nesse santo do mundo ocidental. E eu criei 600 verbetes que ajudam o pesquisador, restaurador, historiador, ou o público comum a identificar o santo. Então, por exemplo, você entra numa igreja e tem lá um santo segurando um cajado e um cachorro nos pés. Você procura no verbete cajado, no verbete cachorro, e ali vai indicar para você que aquele santo que você viu, muito provavelmente, é São Roque, um santo franciscano da Idade Média, que se tornou muito querido no Brasil no século XVIII, porque ele é protetor das pestes, inclusive o culto dele nas cidades históricas de Minas Gerais, no interior do Brasil, aumentou muito depois da pandemia, porque muitas pessoas se apegaram novamente com ele, por ele ser o protetor contra as pestes.
Super interessante, né? A história vai tendo esses ciclos. E para a gente dar todos os passos atrás, eu queria te perguntar o que define um santo e queria que você explicasse como essa definição se transformou também, né? Nem sempre foi a mesma coisa.
Não. Originalmente, santo eram todos que seguiam a fé cristã. A partir da morte de Jesus até meados do segundo século, santo praticamente é todos os cristãos. Mas a partir do momento que começa uma série de perseguições, o Império Romano começa a perseguir, né, de forma sistemática os cristãos, às vezes vai ser uma perseguição mais forte, outras vezes mais amena, mas a perseguição sempre vai existir até o século IV, quando o cristianismo passa a ser oficial. Durante esse período, os martírios vão ser muito comuns. Homens e mulheres que vão morrer pela fé, que vão dar a vida pela fé. Então, naquele momento, o santo é todos que morrem pela fé. Só que a partir do momento que a Igreja Católica surge como a única igreja cristã oficial do Ocidente, os martírios cessam. Isso aí, a partir do ano 330 em diante, praticamente já não há martírios, ou pelo menos não martírios de forma sistemática como acontecia antes. E aí surgiu um novo tipo de santo, que é chamado de santo confessor. A maioria dos santos são santos confessores. O próprio São Paulo, que eu citei agora, é um santo confessor. O que é um santo confessor? É um santo cuja existência, cuja vida por si só já é um exemplo de fidelidade a Deus. E que, portanto, ele também está no céu. Santo hoje, né, na concepção atual da igreja, são todos que estão no céu. Então, o céu deve ter muito mais santos do que a igreja reconhece. Mas quando a igreja reconhece um santo que pode ser colocado nos altares, a igreja reconhece que esse santo está junto a Deus. Né? Essa é a visão da igreja católica. Né? Os protestantes têm outra visão sobre a santidade, a igreja ortodoxa tem uma visão parecida com a da católica, mas diverge em alguns aspectos, especialmente sobre a questão da canonização. Né? Na igreja católica romana, a gente tem espaço, né? O servo de Deus, o candidato declarado servo de Deus, depois há um milagre, ele é declarado beato, depois há um outro milagre, e aí sim que ele é declarado santo.
Como é que é para o historiador separar o que é um fato biográfico da história de um santo daquela parte mais fantástica que ganha contornos de lenda ali da história daquele mesmo santo?
Isso é uma coisa muito difícil. Quanto mais a gente recua na história do cristianismo, aqueles santos mais antigos, São Jorge, Santa Cecília, Santa Luzia, são santos muito do começo do cristianismo, as lendas se sobrepõem à existência real daquele santo. Então, por exemplo, a própria Igreja Católica reconhece que São Jorge, por exemplo, ele é uma figura muito mais lendária do que real. A gente sabe que existe um São Jorge, mas a gente não sabe quem foi ele. Em épocas mais recentes, especialmente da Idade Média para cá, a gente já consegue separar aquilo que virou alvo de fé dos fiéis e aquilo que a gente sabe que é real na história dos santos. Por exemplo, São Francisco de Assis é um santo bastante estudado, né? São Domingos de Guzmão, da mesma época de São Francisco, um santo muito estudado. A gente tem muitos santos do século XIX, por exemplo, que é interessante, porque são os primeiros santos fotografados, né? Então a gente conhece bastante sobre esses santos do ponto de vista biográfico. Só que a gente tem que separar biografia de hagiografia. A geografia são as biografias feitas para personagens como os santos, mas que envolvem relatos como, por exemplo, relatos fantásticos, por exemplo, como levitações. Muitos santos são famosos por levitar, santos que bilocam, estão em dois lugares ao mesmo tempo, santos que voam. A gente tem, por exemplo, São José de Cupertino, padroeiro dos aviadores. Ele era famoso por voar. Inclusive, se conta na história dele, na geografia, e não na biografia dele, né? Eu, como historiador, me interesso pela biografia, mas a geografia também é importante para a gente entender o contexto que esse santo viveu, né? A fé das pessoas que o elegeram como santo. Mas era, segundo a geografia dele, era necessário até amarrar uma corda nele para ele não sair voando por aí. Então, esses relatos são muito interessantes, porque eles revelam as hagiografias revelam muito sobre a fé das pessoas e sobre o contexto cultural que esse santo viveu, e a biografia revela a importância e o impacto cultural que esse santo pode ter. São Francisco de Assis, por exemplo, independente dele ser um personagem hoje santificado, sagrado, o pensamento de São Francisco é um pensamento extremamente importante para o mundo ocidental. Né? A visão mais positiva do mundo que ele traz, a ideia da tolerância, do amor ao próximo, vai abrir caminho pro mundo moderno que a gente conhece hoje. Então, não é à toa que, na partir da década de 70, ele sempre vai se metamorfoseando, né? Ele vira padroeiro de várias coisas. Na década de 70, ele passa novamente, como ele era anteriormente, padroeiro dos animais, depois padroeiro dos ecologistas. Os hippies também acabam adotando São Francisco por causa da pobreza absoluta que ele prega como símbolo, né? Então, é interessante isso, né? Porque ele vai se adaptando conforme a época vai passando.
Por falar em animais, para a gente pegar mais um exemplo curioso, né, que o livro traz para a gente, você mostra que um cachorro chegou a ser considerado santo, foi venerado como santo, isso provocou toda uma história. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Sim, há um cachorro que foi, a igreja não reconhece ele, logicamente, mas ele se chamava Guinefort, foi um santo extremamente importante na Idade Média, na França, e até hoje há resquícios desse culto na cidade que ele vive, no interior da França. Mas, resumidamente, a história dele é realmente uma história curiosa. Ele era muito amigo de uma criança, né? Vivia num castelo com uma família nobre. Os pais saem, quando os pais voltam e vão para o quarto do filho, eles vêem sangue na cama e o cachorro, eu suponho que o cachorro matou o filho, eles matam o cachorro. Depois eles percebem que não, o cachorro tinha matado uma serpente e iria atacar o filho. Muito arrependido, essa história provavelmente é real que eu estou contando, muito arrependido, o pai acaba construindo uma capela para sepultar o cachorro, e essa capela passa a ser alvo de romarias. As pessoas começam a procurar, primeiro cura para os seus animais de estimação, depois cura para si próprios, e vira um grande culto. A igreja tenta combater esse culto, demole a capela, mas o culto, como eu disse, ele continua até os dias de hoje. Então é muito curioso como as pessoas são criativas, né, no que diz respeito à fé, e se apegam, né, com aquilo que elas amam, no caso deles, cachorro, né, o melhor amigo do homem, então seria justo acreditar nele.
Legal demais essa história. E uma outra que eu gostaria de te perguntar sobre é sobre uma figura que acho que está muito presente na vida mesmo de quem não é católico e que a gente não se dá conta que é um santo, que é o Papai Noel, né?
Sim, o Papai Noel. Então, quando os pais no Natal ali contam a história do Papai Noel para os filhos e aqueles filhos mais velhos falam, isso é, Papai Noel não existe, né? Vocês estão inventando e tal. Existe sim, né? Papai Noel é o São Nicolau de Mira, um personagem real, a gente conhece até razoavelmente bastante da vida dele. Ele foi um santo importante no século IV, um santo importante para a criação do catolicismo como a gente conhece hoje. E ele tinha algumas coisas que as hagiografias contam dele, né, as geografias posteriores. Ele era muito rico, parece que ele era rico mesmo, e ele costumava andar nas noites escuras ali, escutando as pessoas nas casas, ele estava escutando na janela. Então a pessoa dizia, eu tô precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Então ele jogava o dinheiro muitas vezes pela janela ou pela chaminé, daí vem a ideia dele entrar pela chaminé, e no dia seguinte a pessoa tinha o dinheiro ali. A pessoa estava com fome, ele dava pão para as pessoas, mas geralmente de forma anônima, os presentes apareciam. E ele também é muito ligado a crianças, né? Ele teria ressuscitado três crianças que teriam sido mortas por um canibal que teria vivido ali na época dele, mas é uma história lendária, né? Mas ele teria ressuscitado essas três crianças, então muitas vezes ele é representado essas três crianças. No século XIX, o Nicolau, ele começa a se mesclar com uma figura élfica do norte da Europa, né, que já era comum, esses contos élficos, tal, ele começa a se metamorfosear. Ele começa a deixar de ser o personagem sagrado do cristianismo e passa a ser gradualmente também um elfo. E há alguns poemas ali do século XIX, que eram muito comuns em cartões, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses poemas falam muito de São Nicolau como um velho bonachão que andaria num trenó noturno, que teria suas renas. E é esses poemas do século XIX que vão meio que padronizando a figura que a gente conhece como Papai Noel hoje. Mas, e hoje ele praticamente deixou de ser um personagem religioso, né? A gente vê o Papai Noel quase só como uma figura bonachona mesmo, do Natal, mas ele realmente existe. Apesar de no Brasil o culto dele não ser tão comum quanto outro santo, extremamente importante na Itália, na Europa Oriental, mesmo no norte da Europa, então nos Estados Unidos, né, ele é muito importante ainda. Então, pense duas vezes antes de você desmentir a história do Papai Noel para o seu filho, né? Porque ele existiu de fato.
Demais. E um outro ponto também que é abordado no livro é a questão da falta de diversidade, né? Por que que a gente tem poucos santos negros? Ou a gente tem poucos santos representados como negros? O que que a gente sabe sobre isso?
Eu fiz até um levantamento para ver quantos santos eram africanos, quantos eram asiáticos, enfim. Mas cerca de 80% dos santos do mundo ocidental, aqui eu vou pegar só a Igreja Católica Ocidental, né, a romana. Se a gente pegar só a Igreja Ocidental, a gente vai ver que 80% dos santos são europeus, brancos, e há um número muito menor de santos africanos. E lembrando que quando a gente fala de santos africanos, a gente muitas vezes está falando de santos da diáspora romana, né? São santos brancos também. Santos subsaarianos, né? Santos negros, mais ao sul da África, a gente já tem um número bastante reduzido, né? Eu poderia citar aqui alguns santos importantes para a gente, que são Moisés Anacoreta, Santo Antônio de Noto e o principal de todos, São Benedito, tão importante para os negros, né? Especialmente interior de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, né? Que é o santo preferido das congadas, né? Foi o santo preferido dos negros do século XVIII. E como santa mulher negra, Santa Efigênia. Ela, sim, é a mais famosa. Santa Efigênia e São Benedito são os dois santos negros mais famosos, né? À toa que os negros se apegavam, né, sobremaneira com esses dois santos. E isso mostra que a Igreja Católica era uma igreja, e é, de certa forma, uma igreja eurocentrada. Né? A maioria dos papas são europeus, a maioria dos papas são italianos, inclusive, né? A gente agora que está quebrando esse ciclo de milhares de anos de papas nascidos na Europa. A gente tem até alguns papas nascidos na Ásia e na África, mas são papas brancos, né, caucasianos, que vem desse mundo romano antigo. Então isso mostra que a igreja é uma igreja eurocêntrica e que em algum momento vai ter que acordar para isso, né? E isso não acontece só com os negros, não. Quando eu fui somar também os santos que eu achava, esses 400, que eu acho que são os santos mais importantes do mundo ocidental, eu achava que as mulheres rivalizariam com os homens em número. E não foi isso que aconteceu. Os homens estão em maioria. Então, eu não sei o número total, porque são milhares e milhares de santos, não sei exatamente o número de mulheres e o número de homens, mas desses santos mais importantes, os homens são mais importantes, mais importantes não, são os que aparecem mais. E as mulheres têm uma coisa interessante. Há dois tipos de mulheres muito comuns, que são as mulheres virgens, né, que morrem por defender sua virgindade, e as mártires. Né. Um outro tipo menos comum são pecadoras arrependidas. A gente não pode deixar de pensar que isso é fruto de uma sociedade patriarcal, né, uma sociedade misógina e patriarcal, que privilegia mulheres submissas, né, enfim. Mas uma outra mulher se destacou dentro da igreja como grandes pensadoras. Né? Talvez a figura mais importante seja Santa Teresa d'Ávila. Ela se destaca pelo pensamento avançado, pelo pensamento teológico e filosófico, e quando ela morre, a igreja não vê outra alternativa, tem que transformá-la numa doutora. Alguns santos têm título de doutores, pelo seu grande conhecimento. E ela vira a primeira doutora da igreja. Mas casos como o dela são bastante raros.
A gente tem no Brasil... Perdão, pode seguir.
Então, a igreja é feita por homens, né? Então ela vai se adaptando conforme passa o tempo. Então, se espera que daqui para frente comece a aparecer mais mulheres com pensamento inovador, como Santa Teresa. Né?
Sim, e na questão racial eu ia dizer que o Brasil tem uma outra camada, porque aqui nós temos o fenômeno do sincretismo, né? Como que isso... criou uma nova camada de significado mesmo para a figura desses santos que aqui são associados aos orixás.
Sim, os orixás. A gente não pode imaginar que os negros chegam aqui, os africanos, e que eles trocam de religião e passam a ser católicos, né? Eles são batizados de forma obrigatória, né? Obrigado isso. Eles são afiliados às Irmandades do Rosário. Em Minas Gerais vai ter uma força gigantesca, né? As Irmandades do Rosário vão construir suas igrejas. Muitas vezes igrejas impressionantes, né? Igrejas muito ricas. E eles não eram católicos de fato. Eles nem falavam português, na verdade. Eles falavam ainda as línguas originais. Então, nada mais esperado que o sincretismo acontecesse. Né? Por mais que a igreja era uma igreja vigilante, que prestasse atenção nesse tipo de questão, eles começaram a associar orixás aos santos. Numa mistura muito parecida com o que aconteceu no passado entre os antigos deuses greco-romanos com os santos, né? Porque muitos santos acabaram tendo como seus símbolos ou como seu patronato os mesmos símbolos e patronatos dos deuses antigos. Isso acontece no Brasil milhares de anos depois, né? Onde esses orixás permaneceram vivos através desses santos. E isso é muito interessante a gente estudar. É extremamente complexo de entender isso, né? Mas é muito interessante, porque isso foi uma forma também dos orixás atravessarem o oceano, né? E acabou virando, essas religiões africanas acabaram criando religiões internacionais. Religiões grandes, né? Através do sincretismo.
Uhum.
E é interessante, porque a igreja não conseguiu coibir isso. A igreja até sabia, ele sabia que eram os orixás, né? Muitos bispos reclamam disso, mas não tinha jeito. Isso quase que gera uma nova religião, né? No século XVIII, em Minas Gerais, por exemplo, mas isso é uma outra história.
Eu, como repórter, cheguei a cobrir dia de São Jorge, no Rio de Janeiro, lá em Quintino, na igreja que é mais tradicional, em que os pais de santo e mães de santo ficam do lado de fora da igreja e, enfim, com outros tipos de rituais, né, dando passe, enfim, tem uma coexistência bem harmoniosa, bem pacífica, que se tornou bem tradicional, que eu acho que é um bom exemplo disso que aconteceu. Alex, queria perguntar se o livro já está disponível e um pouquinho também sobre a recepção que você tem visto das pessoas.
Sim, o livro já foi lançado, foi um grande lançamento ocorrido aqui no Rio Preto, no Museu da Importância. O livro está tendo uma recepção excelente, né? Muita gente tem entrado em contato. É um tema muito interessante, né? O prefácio é do Leandro Carnal, que me interessa bastante, né, a temática do livro. O Carnal ele tem um foco de estudo parecido, né, com o meu, especialmente essa questão do xamismo, a história do xamismo. Então, isso me interessa bastante o livro. E o mais importante, é um livro que agrada não só pesquisadores sobre o tema, é um livro para o grande público. Porque nos últimos anos eu tenho me dedicado a esse tipo de pesquisa, sabe? A pesquisa não pode ficar só presa na academia. Ela tem que ir em direção ao grande público. Então não adiantava eu fazer uma planilha super sofisticada, falar com uma linguagem empolada, típica da academia, e o público ficar de fora. Então, tem gente, por exemplo, comprando esse livro porque são curiosos, pessoas que são religiosas que estão comprando esse livro, que realmente são católicos, protestantes comprando o livro para entender a própria história do cristianismo, porque ali vai ter um capítulo sobre a reforma protestante e como que Martinho Lutero divide ali a igreja, né, no século XVI.
Sim.
Judeus compraram o livro, têm comprado o livro, né, até para entender também a questão da perseguição dos judeus na Europa, né, aqueles santos que... Porque muitos santos vão defender os judeus, outros não, né? Então isso tudo é abordado no livro.
Demais. Ótimas histórias e reflexões, como as que você ouviu aqui, estão no livro A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, saindo pela editora Valentina, do historiador Alex Fernandes Borer, que conversou aqui comigo e com o ouvinte da CBN. Agradeço muito pelo papo, parabéns pelo trabalho e sucesso com o livro. Volte sempre.
Obrigado. Agradeço.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz, Rio de Janeiro. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN Serviço.
Quem fizer a nova carteira de identidade nacional em um dos postos do Detran do Rio poderá receber o documento diretamente em casa. A iniciativa é fruto de uma parceria do órgão estadual com os Correios. A expectativa é que cerca de 260 mil documentos sejam enviados por mês. O serviço é sem custo extra. O cidadão poderá dizer se deseja receber o documento em casa já durante o atendimento no Detran. As entregas serão feitas via SEDEX, com aviso de recebimento, e cada documento tem um código de rastreamento único. O status da entrega pode ser consultado pelo CPF no site ou aplicativo dos Correios. Serão realizadas 3 tentativas de entrega. Caso não seja possível, o documento seguirá para a agência dos Correios mais próxima do usuário, ficando disponível por um prazo de 7 dias úteis. Depois desse período, o documento será encaminhado para o posto do Detran indicado, onde poderá ser retirado. Diogo Bugalho, CBN Serviço.
CBN Noite Total.
Vamos ouvir agora a Nadeja Calado conversando com a atriz, roteirista e cronista Aquela Miranda sobre o livro Bug nos Millennials.
Direto para nossa entrevista do dia, nossa convidada já está na linha, é Aquela Miranda, atriz, roteirista, palestrante, cronista e autora de Bug nos Millennials, saindo pela Record. Imagens também, tanto da nossa entrevistada quanto do livro na sua tela para você que acompanha a transmissão do programa com imagens. Miranda, seja muito bem-vinda à CBN, obrigada por estar com a gente, boa noite.
Boa noite, Nadeja, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Já queria contar para o nosso ouvinte uma coisa que eu não sei nem se ela sabe, a Miranda era minha veterana na Escola de Comunicação da UFRJ.
Eu sei, eu lembro de você. Inclusive, eu fiz um story no dia que saiu o programa com o Michel Alcoforado. Eu falei, gente, eu acho que Nadeja estudou comigo na ECO, mas eu lembro que você era de uma turma talvez anterior à minha, né? Entrou depois de mim.
É, não sei se eu entrei em 2014, foi um pouquinho, foram uns anos depois ainda que você entrou, né?
É, eu entrei em 2011, mas eu me formei atrasada. Eu me formei em 2016. Então, a gente teve, acho que, algumas matérias ali de ciclo básico, talvez.
Pois é, o pessoal da Escola de Comunicação do UFRJ está em todos os lugares, gente. Eu adoro encontrar os colegas por aqui. E também comecei a ver a Miranda aí viralizando, né, com os vídeos na internet. Com certeza o nosso ouvinte conhece a produção de conteúdo dela, que vai para várias áreas, vários nichos, entra em vários algoritmos. E focando aqui no livro, quero começar te perguntando sobre o que é o Bug nos Millennials, né? Você descreve essa geração que a gente faz parte, que cresceu ali num limbo, né, entre um mundo que era totalmente analógico e um mundo que hoje é totalmente digital e que agora tá bugado mesmo, né?
Então, o livro, ele nasce de uma crônica que eu escrevi para a Folha de São Paulo e que viralizou, muitas pessoas compartilharam, então eu acho que repercutiu, porque muita gente se identificou e eu falava um pouco do pessimismo da geração. Então, teve muito, eu acho que teve um compartilhamento e teve um fervor ali em torno do texto. Muita gente que se identificou e que achava que era aquilo, e teve gente também criticando, teve muita gente que não achava que era nada a ver, que na verdade via aquilo como um recorte de uma pessoa privilegiada, no caso eu que escrevi, e que estava reclamando de barriga cheia, que não era bem assim, ou que não, que a vida hoje como adulto é uma vida muito melhor do que era antes. Então teve opiniões para todos os lados. E o que foi bom também, porque gerou discussões e eu acho que gerou uma curiosidade das pessoas de falar um pouco desse tema, num olhar mais para dentro, para a realidade do Brasil, né? O que, que são esses adultos do Brasil de 30, 40 anos, que eu acho que é uma discussão que acontece mais lá fora, nos Estados Unidos, talvez um pouco na Europa também. E aí, a partir desse texto, dessa crônica, surgiu o convite da Editora Record para fazer o livro, para escrever o livro e tentar desenvolver um pouco a crônica em outros lugares. Então, cada capítulo do livro, eu estou com o livro aqui também, deixa eu ver se eu consigo abrir. Agora não sei se são 13 capítulos, eu não lembro direito. Cada capítulo do livro é uma crônica num lugar mais bem-humorado, mais sarcástico, que fala de uma área, de uma temática da vida dos adultos millennials, que é essa geração que nasceu ali entre 81 até 96, mais ou menos.
Perfeito. Como é que foi para você, né, na sua experiência, essa coisa de perceber que a geração anterior à nossa, né, a geração dos nossos pais, não tinha que fazer nada para virar adulto, né? Eles chegavam na idade adulta e eles eram adultos, e a gente tem hoje a coisa do adulto premium, né? Parece que nem todo mundo que é adulto vive vida de adulto, e muitas coisas que eles conquistaram com naturalidade na geração deles, pra gente virou um sonho e objeto de frustração também, né?
Uhum. Na verdade, a geração anterior à nossa é a geração X, né? Que é a galera que está com seus 50 anos, mais ou menos. Os nossos, eu não sei também a idade dos seus pais. Os meus pais já são mais velhos, eles têm 70, quase 70, minha mãe tem 70 e pouquinho. Então, eles já são boomers, né? Baby boomer, que é realmente uma galera que nasceu nesse período de pós-guerra. Então, tinha realmente uma expectativa de otimismo, assim, para as gerações vindouras, né? O contexto econômico no Brasil era muito diferente, era também, né, final, mais ou menos, ali da ditadura militar, início da redemocratização, pegou o final ali dos anos 70, que teve também teve realmente uma expansão econômica no país. Então isso facilitou muito até a abertura de concursos públicos. Então foi uma época que muita gente fez concurso público, os meus pais foram concursados, e eu acho que isso também gerou uma expectativa de consumo muito diferente do que é para a gente hoje. Então eu acho que foi até uma coisa que o Michel Alconforado falou no programa que vocês fizeram, que os marcadores eram muito mais claros, né, do que é ser um adulto de verdade. Então, era você casar, ter um emprego estável, comprar uma casa, ter filhos e pagar as suas contas. E beleza, essa é a vida de uma pessoa, de um adulto funcional, que é esperado. E eu acho que hoje esses marcadores estão muito mais fluidos, assim, não é definido mais, assim, você precisa ter filho, você precisa casar, até porque está muito mais difícil essa perspectiva de você comprar uma casa, de você ter filhos, porque o custo de vida aumentou, os salários também não acompanharam o custo de vida. Então, realmente, é uma minoria, assim, de amigos meus que conseguiram comprar um apartamento, ter uma casa própria. Eu tenho pouquíssimas amigas, sei lá, talvez uma ou duas um pouco mais próximas, que tem filho, mas assim, que nem são das mais próximas. Então, realmente, eu convivo com poucas pessoas que estão nesse lugar de adulto, que tem casa, que tem filho, que casou, e quem casou também se separou. Então, eu acho que a expectativa e a perspectiva de vida adulta mudou muito, assim, das últimas gerações para a nossa, né?
É verdade. Só a título de curiosidade, né, que a gente falou dessa coisa dos pais, eu tenho um pai e uma mãe de gerações diferentes, né, a diferença de idade é muito grande. Ah, então a minha mãe é de 77, ou seja, geração X, e o meu pai é de 41, então assim, bem lá pra trás. E eu digo que eu sou zillennial, né, porque eu nasci em 96, então eu tô bem na transição entre duas gerações. E é curioso que a gente fala muito dessa mudança que pra gente, em muitos níveis, né, principalmente acho que economicamente, em estilo de vida, tem muito ponto negativo, mas eu queria te ouvir sobre uma coisa positiva que você aborda também, que é o avanço dos debates sociais na nossa geração, né? Quando eu era criança, parecia que a norma do mundo era ser homofóbico, uma coisa que hoje em dia, pra gente aqui no Brasil, é criminosa.
Uhum. Então, eu encontrei até com uns amigos da época de escola ontem, porque um deles foi defender o doutorado, e a gente foi jantar e tal, e aí a gente estava lembrando, assim, de colegas da época da escola, que era, sei lá, anos 2000, e dos apelidos, e como os apelidos eram muito problemáticos. Então, realmente, não tinha muito essa consciência que a gente tem hoje de um letramento, não só o letramento de gênero, mas letramento racial, letramento sobre questões de saúde mental, né? Então, sei lá, você fazer uma brincadeira de alguém que hoje talvez está no espectro autista, antigamente era uma coisa, era engraçado, era normal, e hoje é uma coisa que a gente vê realmente como problemático. É, ou então você chamar alguém, ah, porque fulano é viado, e aí isso era uma coisa que todo mundo naturalizava, e hoje, tipo, não, você não pode falar assim, é, não é uma coisa legal. É, eu acho que, de fato, a gente teve uma mudança de consciência mesmo do que poderia ou não ser dito, e tem até um capítulo do livro que eu brinco que a gente seria muito cancelado, assim, os anos 90, início dos anos 2000, que é mais ou menos esse período aí que a maioria das pessoas estava na escola, da nossa geração, eram anos muito canceláveis, né? Então, se a gente for parar também para ver as referências de entretenimento, referências culturais do que passava na TV, também eram programas que eram problemáticos em vários aspectos, mas que a gente achava engraçado e ninguém via problema. Então, acho que isso repercutia no comportamento da galera na escola, na faculdade, entre adolescentes, crianças, até entre adultos. Então, eu acho que... Eu não sei se era essa a pergunta, não sei se eu fui para outro lugar.
Não, total, é isso. E queria te perguntar também sobre a questão do mundo do trabalho, né? Que é uma grande fonte, assim, de inspiração, claramente, para você na produção de conteúdo, né? Vem da sua experiência também em ambientes de empresa, enfim, corporativo e financeiro. Você já falou bastante sobre isso. O que que você enxerga de peculiar na experiência da nossa geração com o trabalho?
Eu acho que a nossa geração talvez tenha sido a última geração a acreditar que de fato... A última, não sei se é muito forte falar isso, mas assim, acho que diferente da geração Z, que começou a reivindicar algum tipo de honestidade ou de conforto no ambiente de trabalho, do tipo aquela coisa do quiet quitting, né? De você fazer aquilo que é esperado e ponto final. Você não vai ficar entregando além, você não vai ficar fazendo hora extra. Então, não tem muita vergonha de ser o que é dentro do ambiente de trabalho e não tem vergonha de talvez ter a sua honestidade de eu não vou fazer além, não vou querer impressionar chefe, não quero seguir a ladeira corporativa, não quero ser chefe de ninguém, eu não quero ser essa pessoa de grandes responsabilidades que vai trocar a vida social pelo trabalho. Então, eu quero viver uma vida ok, com um trabalho ok, e é isso. E eu acho que a nossa geração, né, os millennials, a gente ainda talvez tenha pegado esse resquício um pouco da geração X e dos boomers, de que o trabalho dignifica, né? De que o trabalho realmente dá um sentido para a vida e de que a gente realmente tem que se esforçar para fazer isso acontecer e para ter sucesso, de que você estudar muito vai ser um indicativo de que você vai ter sucesso profissional, você se formar na faculdade. E eu acho que a gente se frustrou muito, então acho que a nossa geração realmente se deparou com uma grande frustração, assim, no âmbito profissional, porque a gente viu que, claro que é sempre melhor estudar que não estudar, não estou falando que vai virar TikTok, não, porque tem uma galera da geração Z que está indo para um outro caminho, né? Não quero fazer faculdade, vou virar influenciador, e não é isso, eu acho que estudar sempre vai ser a melhor opção, mas a gente achava que isso garantiria, talvez, posições de trabalho, salários e carreiras que seriam muito promissoras, e a gente está vendo que não é, porque também o mundo ficou muito mais competitivo, eu acho que as pessoas estão muito mais qualificadas, então talvez o que fosse ter um diploma de nível superior para os nossos pais, hoje para a gente já não significa esse grande diferencial, porque muito mais gente conseguiu acessar o nível superior, que por um lado é ótimo, mas por outro lado a gente vê que não é mais garantia, assim, realmente existe uma precarização do mundo do trabalho, existe uma precarização da mão de obra, e as pessoas mal, mesmo com 1000 especializações, as pessoas mal conseguem, às vezes, pagar contas simples, assim, de um aluguel, então, quiçá, pensar em ter filhos, né? Então, acho que atravessa muita coisa. Mas acho que é uma grande, talvez, não sei se frustração, decepção, mas eu acho que uma desidealização, uma quebra da fantasia do que seria a carreira dos seus sonhos, de que você iria se realizar de fato nisso, sim.
Eu acho que tem vários jeitos de consumir um conteúdo como o que você produz, né, que é satírico, com situações que se tornaram muito comuns, que você pode assistir e achar engraçado, e ele tem o viés do entretenimento, né, faz mesmo a gente rir, você produz um conteúdo que é humorístico, e aí a gente fala, nossa, realmente é ridículo a burocracia de uma reunião corporativa, realmente é ridículo o restaurante da comida afetiva, enfim, um exemplo que a gente possa extrair da sua página, ou você pode ficar refletindo sobre aquilo, né, e perceber que, na verdade, aquilo representa uma grande crise do capitalismo, do mundo, da ordem mundial, né, do liberalismo. Uhum. E quando a gente lê o seu livro, acho que na escrita, mais claramente é a promoção da reflexão que você quer passar, né? Como é que foi para você mudar para esse outro formato, fazer, em alguma medida, a mesma reflexão, só que de uma outra forma, muito mais clara, muito mais desenvolvida, acho que dá para dizer assim.
Uhum. Ah, foi muito bom, assim, eu acho que me deu um alívio de não ter que ficar preocupada com o algoritmo. É óbvio que a gente quer que o livro venda,